Fala pessoal, aqui é Alexandre Aprendino, vice-presidente da TOTVS.
Eu sou Renata Tolentino, gestora executiva na TOTVS.
E hoje a gente está novamente no nosso antes tech do que nunca, mas isso, na parte da liderança sem filtro.
Exatamente, mais um novo quadro e nada mais, nada menos com o Fabiano Murta aqui, que vai compartilhar com a gente muita informação, né?
Veio desde de BH, né? É, chegou hoje cedinho para estar aqui com a gente.
Meu conterrâneo, que prazer, hein?
Prazer é meu, pessoal. É uma honra estar aqui num podcast tão conhecido, né? Da maior empresa de tecnologia do Brasil. Então, para mim é uma honra estar com vocês. Eu agradeço o convite aí, Aprendino, Renata.
Obrigada. Obrigado. A gente que agradece. Tô louca para te ouvir aqui as suas histórias.
Não, e muito legal, né? Ter vindo de BH no voo do Padeiro. Para quem não sabe, né? O voo do Padeiro é aquele voo das 5 horas da manhã.
Do pãozinho, do primeiro pãozinho do dia.
Exato. Muito legal ter vindo até aqui. Quer apresentar um pouco o Fabiano?
Bom, Fabiano, acho que você por si só já carrega uma história longa, né? Na tecnologia. São mais de 25 anos aí, né?
Mais de 25
à frente,
anos.
Passando por diversos segmentos. Estávamos aqui contando sobre esses segmentos e hoje empreendendo, né, Fabiano?
A gente tem mais de 25 anos de carreira, sempre liderando mudanças em empresas, tentando estar um pouco mais próximo da estratégia do negócio, para de verdade levar transformação e resultado para o negócio. E sempre empreendendo e agora dando um passo aí, buscando novos caminhos aí.
Que legal, visionário, hein?
É, muito bacana isso. E a gente vem conversando, nosso objetivo é conversar com o CIO, né? A gente sempre tenta usar nomes em inglês e não, Chief Information Officer, né? Ou o diretor de tecnologia, ou a pessoa que lidera,
né? Quem tá puxando a tecnologia nas empresas, né?
É isso, então a gente... Nesse bate-papo, no início do bate-papo, a gente sempre quer trazer o que fez você trabalhar com a área de tecnologia, né? Porque começo de carreira já teve gente do telemarketing, teve gente de tudo. O que te levou para a área de tecnologia ou a não fazer outra coisa, ir para o comercial, ir para outras áreas nas empresas? O que te levou a trabalhar com tecnologia?
Bom, essa pergunta é boa, Pendino. Eu comecei minha carreira basicamente na adolescência, fazendo ali montagem de computador, daí a pouco comecei a aprender a programar, e aí quando eu fui para uma empresa de automação no varejo, eu comecei a ver que através de tecnologia, através de sistemas, você consegue, por meio da tecnologia, você consegue transformar e resolver problemas que até então eram complexos e gerar valor para os negócios, né? Então eu tenho um exemplo claro de uma... Nessa empresa ainda eu estava e estava fazendo a implantação de um sistema no supermercado que um simples relatório de presença de clientes durante o dia na loja fez com que ele tivesse uma efetividade, uma eficiência e até mesmo uma redução de custos na escala de funcionários para atender aqueles clientes, porque até então ele vivia com a loja sempre cheia e em horários que talvez não tinham picos de clientes. Então, por meio de tecnologia, a gente consegue resolver problemas como esse e diversos outros problemas.
Você começou empreendendo, montando computadores, e aí depois foi trabalhar numa área de tecnologia, há um tempo atrás, e aí você começou a trabalhar com sistemas. É muito bacana essa história. Então, não foi sem querer, você gostava disso mesmo.
Não, gostava...
Escolheu esse caminho, né, Fabiano?
Eu fui escolhido, pelo caminho. A minha ideia inicial era trabalhar nessas empresas para começar a iniciar na faculdade de Direito.
Olha só!
Mas aí o mundo me levou, quando eu vi, eu falei, não, vou fazer ciência da computação. E entrei nesse mundo e até hoje eu não consegui sair.
Mas sabe um olhar muito legal que você falou, e é bem interessante quem está em posições que transformam, esse olhar do intraempreender também, né? Você mencionou isso, você falou assim, antes eu intraempreendia, agora eu quero empreender. E pouco profissional pensa assim, né, Aprendendo, quem faz a diferença, você não vai fazer a diferença só montando o seu negócio, você pode fazer o seu negócio dentro de outros negócios, né?
Perfeito. Eu acho que enquanto você está principalmente em posição de liderança na empresa e ali no board da empresa, você está empreendendo para dentro da empresa, né? Você está criando novos modelos de negócio para dentro da empresa. Através de tecnologia, você consegue criar novas fontes de receita. reduzir despesa, trazer mais eficiência para aquela empresa. E eu acho que é isso. Isso é um intraempreendedorismo.
Perfeito.
Que a pessoa está fazendo e não necessariamente ela precisa ir para o mercado para empreender. Né? Se ela estiver satisfeita e feliz com aquilo que ela está fazendo, tudo bem, na minha opinião.
Também bacana isso, né? A gente sempre nas histórias aqui parece que é até piada. Sabe que eu prestei também direito? Em algum momento da minha vida eu quis fazer direito. Não sei o que acontece. Não sei se o Brasil é o país dos advogados. A gente... O que acontece... Olha, ainda bem, viu? Eu até não tenho problema em ler contrato, tudo... Mas olha, eu acho que
não seria feliz.
Não, eu não acho que eu não seria feliz.
Não daria o seu máximo ali naquela posição,
né? Prefiro trabalhar com clientes, tá? No dia a dia nosso, liderando a área de comercial, de serviços, né? De projetos, que olha, a gente não é simples não, mas eu gosto muito. O Fabiano, e voltando um pouco aqui no seu passado, também a gente falar um pouco do presente. Nessa sua trajetória, de diversas empresas que você comentou, né? São nomes super conhecidos, pessoal. Assim, é muito bacana, né? Tem empresas... O que você viu de diferença entre lidar com uma empresa de tecnologia internacional ou lidar com uma empresa de tecnologia como a TOTVS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil? O que você sente diferença? Isso a gente, às vezes, não gosta de trazer muito aqui no podcast, mas a sua experiência por trabalhar em empresas grandes, né, médias, grandes, você pode dizer, o que você vê de diferença de lidar com uma TOTVS ou lidar com uma empresa que basicamente no Brasil tem uma história de vendas, que trata o Brasil como uma subsidiária? Qual que é a diferença que você vê nisso?
Pedindo essa pergunta, ela é muito boa porque ela me fez tomar decisões na escolha de quais caminhos a gente iria adotar dentro da empresa, né? E eu acho que a proximidade que a gente tem com a TOTVS, ela é um diferencial muito grande, né? É a presença, é a proximidade, principalmente das lideranças, para a gente resolver os problemas, tanto na execução do projeto, quanto na execução pós-projeto, e até mesmo você abrir um novo problema que você tenha na empresa, para todos, enquanto uma empresa de tecnologia que está sempre inovando, embarcar com a gente numa jornada de um desenvolvimento participativo, de algo que a gente consiga fazer juntos. Eu acho que o juntos aí vem muito a calhar aí da TOTVS com o cliente, né? Então, nessas empresas nas quais eu trabalhei, tanto no Grupo Orgel quanto na Plena Alimentos, quando nós fomos optamos por caminhar com a TOTVS, justamente por causa dessa proximidade, nós trouxemos os fundadores das empresas, os CEOs.
Olha que legal.
Junto com a TOTVS, para conversar tanto com o Appendino, quanto com o Denis, quanto até mesmo com o Laércio, para gerar aquele comprometimento de ambas as partes e mais um pouco, até mesmo para fazer benchmark de situações que a TOTVS passou enquanto empresa e essas empresas queriam passar. Então, a construção de um conselho, como é que foi essa caminhada de trazer um CEO para o negócio. Então, todos esses temas nós tivemos abertura de conversar com a TOTVS e fomos super bem recebidos aqui por todos.
Nossa, muito bacana ouvir isso de você que está com a TOTVS há tantos anos, né? E a gente passa, eu passo, né, ali por processo de concorrências e eu sempre tento trazer isso, né, como uma verdade. E sempre me perguntam, como a TOTVS faz isso com esse tanto de cliente? Faz. É louco, né? Faz. Todo mundo tem agenda, tem abertura, tem um espaço, porque, de fato, no final do dia é sobre se envolver verdadeiramente com o negócio que a gente está fazendo e com o negócio dos clientes, né? E como uma boa mineira, você tem razão. Eu gosto de pessoas, eu gosto de relacionamento e eu gosto de me sentir parte. Então, acho que quando a gente entra, conta ali no parceiro, hoje a gente está falando de TOTVS, né? Mas quando a gente encontra no parceiro essa troca, ela é tão importante para o crescimento, né?
E a gente está falando de pessoas, né, Renata? A gente está falando de pessoas que vão ajudar outras pessoas na solução de algum problema, né? Que seja ele na implementação de um ERP para trazer mais segurança para os processos, que eu acredito que o ERP é um motor de crescimento para o negócio. Para a segurança no processo, para a governança, para posicionar a empresa enquanto crescimento, né? Então, eu acho que você ter essa segurança que vamos sim conseguir ter um projeto, que vamos ter problema.
Vamos ter problema.
Que vamos ter discussões, por vezes vamos ter...
É um casamento, né?
Exato.
Eu não sei se você tem problema no seu, eu tenho um monte de problema no meu casamento. Toda hora é um problema diferente, haja problema, e toda hora resolver um problema. Mas quando você tem a certeza que a parceria tá boa, a solução, ela acontece, né?
Não, e o Fabiano comentou um negócio que poucas pessoas que não estão envolvidas no nosso entendem, né? O headquarters, né, ou a matriz mundial da TOTVS fica no Brasil. Então, quando você lida com empresas de tecnologias, né, as big techs globais, você pode ter certeza que a matriz delas são em outros países, e não é no Brasil, né? Então, a TOTVS é uma big tech brasileira, tem a sua matriz no Brasil, ela é gerida por brasileiros, e ter essa visão do seu lado, escutar sempre essa visão de quem... viveu, né, assim, trabalhou com sistemas globais, trabalhou com sistemas brasileiros, dá muito orgulho. A gente tem muito orgulho, não só da TOTVS, como a gente tem orgulho também do mercado de tecnologia brasileiro. A gente tem muito orgulho das empresas de tecnologia brasileira. A gente tem muito orgulho que a gente tem uma construção de tecnologia e a TOTVS ajude outras empresas a crescer. E o Brasil, quem sabe um dia seja independente tecnologicamente. Tudo é muito integrado, né, conectado, mas quem sabe a gente tenha mais empresas grandes de tecnologia no Brasil, a gente seja um país independente tecnologicamente e consiga ser um player, né, global de tecnologia. Mas é muito legal escutar essa sua visão dessa questão de relacionamento, essa questão da TOTVS ter virado um benchmark até para sucessão, um benchmark de profissionalização. E agora esse seu momento? Como está esse seu momento? A gente tem sempre essa dúvida, né? Porque você está tentando, sai como CIO, aí tenta, vou empreender, aí com certeza a família apoia, não apoia. Como está esse seu momento agora? E eu tenho certeza, já falei para você, toda vez que eu encontro um CIO que fala, vou empreender, vou conseguir, vem alguém, faz uma proposta melhor.
E quer levar o cara de volta para empreender.
Tá ele lá dentro trabalhando e tá num projeto, parece que faz parte. Mas conta o seu momento agora, porque tem muita gente que vai estar escutando a gente, que são os executivos, que sonham em fazer uma transição de carreira. Sonham em sair de ser executivo e acham que vai ter uma transição de carreira que é fácil também. Então, mas como é que está seu momento? Conta o seu momento agora, o que, que você está vivendo, e abre o coração mesmo, sem filtro, quero. Eu quero que você abra o coração sem filtro de alguém que estava até algum tempo atrás sentado na cadeira de CIO, tendo agendas, não, final de semana.
E super bem posicionado,
não,
né?
Posição, é autoexecutivo.
Não, até com a família, como foi isso, né?
Isso. Como está agora?
Sairei dessa cadeira e vou empreender.
É um pouco... É a mesma coisa de você abrir a porta do avião e pular de paraquedas. dá um frio na barriga. É algo diferente. É algo que eu sempre sonhei, eu sempre tive essa vontade muito grande. Mas quando você toma essa decisão, quando você vê, você já tá lá. E aí você acorda segunda-feira, não tem aquela agenda lotada de reuniões com várias pessoas, PDI para acompanhar.
Secretária
e tal. Te dá um pouco de vazio no início, mas, por outro lado, é bem legal, assim, porque você consegue ajudar as empresas verdadeiramente no propósito de alinhar a estratégia da empresa, os objetivos estratégicos, com a estratégia de tecnologia, e isso gera valor para as companhias. Então, eu estou nesse momento eu tenho algumas empresas que eu apoio nesse sentido, tanto de trabalhar uma parte de estratégia de implementação de sistemas para elevar o grau de maturidade dessas empresas tecnologicamente, para que elas consigam competir nesse mundo que está tão, tá tão competitivo, que está tão difícil, margens muito apertadas. Então, ali, para melhorar um pouco a eficiência da empresa, trazer redução de custo e até mesmo nova fonte de receitas com esse mundo digital que a gente está vivendo. Então, a gente tem bastante oportunidade. Então, uma empresa que até então ela fica no interior do Brasil, hoje ela tem possibilidade de trabalhar o mundo todo com a digitalização. Então, nós temos que, nessa jornada, olhar essa jornada digital, né, de implementar ali sistemas, de implementar estratégias para que essas empresas sobrevivam nesse novo mercado, né?
Ô Fabiano, e te ouvindo, eu fico aqui querendo saber qual que é a tua leitura da maior dificuldade que essas empresas têm para poder entender que a tecnologia é esse motor propulsor que você fala. O que, que você entende hoje que é o mais difícil, da chave de virada das empresas?
Bom, Renata, essa pergunta ela é bem difícil
de
responder.
E talvez tenha várias respostas. Né?
E talvez tenha várias respostas. Mas assim, eu acho que toda empresa ela atinge um nível de maturidade que ela não tem outro caminho. Uhum. Ela se vê no momento que ela precisa tomar a decisão. Seja ela o acionista que começa, o fundador que começa a ver que precisa de ter um sucessor para o negócio, de ter uma segunda geração, de começar a preparar o negócio para crescer, ou até mesmo para trazer um acionista, ou até mesmo para abrir um capital. Então, eu acho que vai muito disso como motor propulsor. E junto a isso também, toda essa parte de automação, inteligência artificial, a parte de dados que está vindo muito forte aí, e que trazem para ele a possibilidade de tomar decisões muito mais rápidas e mais assertivas e traz uma segurança nessas decisões. E com isso ele consegue ir para o board, ele consegue largar um pouco a operação, porque a empresa cresceu, ele já não conhece todo mundo da empresa pelo nome mais, porque antes ele conhecia.
Isso é verdade.
Todo mundo que trabalhava com ele, geralmente são pessoas que ele trouxe, já trabalha há 30 anos, mas ali já tem mais 5, tem 10, tem 15, que ele não conhece por nome mais. E ele precisa ter o quê? Segurança nos processos. E aí, junto disso, vem a necessidade de abertura de capital, de trazer o investidor, e com isso, empresas que vão fazer auditorias, e ele precisa ter esses processos mais bem auditados para a empresa valer mais, ter um valuation maior, e aí que eu acho que é o grande gatilho para a gente começar a trazer a tecnologia para esses objetivos estratégicos, conectar e trazer mais segurança para o negócio.
Muito legal, né? Porque essa visão do Fabiano de ter trabalhado com empresas familiares que passaram por processo de profissionalização, e eu conheço algumas das empresas que ele esteve, que teve fundos de investimento que entraram, saíram, recompraram fundo, as empresas já ficaram grandes, depois elas diminuíram de tamanho, e aí num momento ela só quer receita, depois ela só quer margem, né? Mas teve um ponto que você comentou aqui, que é um fator que a gente pouco usa, às vezes, que é o dono não conhecer mais todo mundo pelo nome. E realmente acontece isso. Ontem eu estava com um cliente e ele me falou: meu pai media o tamanho da minha empresa pelo número de caminhões que eu tinha no pátio. Uhum. E não necessariamente a empresa tinha lucro, mas ele queria ter caminhões, porque ele sempre fez a gestão da empresa baseada em número de caminhões. Se eu tenho muitos caminhões, minha empresa está indo bem. Se eu tenho poucos caminhões, aí chegou um momento, a empresa cresceu tanto que eles começaram a olhar que a empresa não estava dando lucro no fim do dia, mas tinham muitos caminhões. E eles ajustaram o tamanho da empresa, a empresa ficou menor, mas mais rentável. E é o que você está falando, né? As empresas, quando passam por esse processo de profissionalização, é uma mudança cultural muito grande, é uma mudança, essa questão do abrir a abertura de capital, né, de ter controles da auditoria, eu acho que os sistemas ajudam muito. Mas não conhecer todo mundo pelo nome,
já é uma virada de chave,
o dono tinha aquilo de andar, né? Conhecer todo mundo pelo nome é uma virada grande de chave. E nesse processo de que você fala de mudança, tudo, onde é que você vê a maior dificuldade? É na cabeça do dono? É na cultura das pessoas? Onde você encontra a maior dificuldade? Ou são diversas, né? Imagino que... Porque você, como líder de transformação, porque normalmente quem fica culpado, né, pela transformação e colocar um sistema é o CIO, é o diretor de tecnologia. Ah, é o Fabiano, lá botou esse sistema, agora não consigo fazer nada. E aí vai lá, procura o dono, aí no churrasco de final de semana fala com o dono, não sei o que. Mas nesse processo, onde você... O que você daria de dica? Onde você vê que realmente fica mais complexo essa mudança, ainda mais que você fez mudanças... Uhum. Muito grandes, você implantou esses sistemas de ERP em empresas grandes, em crescimento. Onde você poderia dar uma dica ou onde você vê a maior dor que acontece hoje nessa mudança cultural e de sistemas?
Essa é uma boa, porque é o seguinte, para mim, voltando um pouco atrás, isso é o Brasil, né? Isso tudo que você narrou é o Brasil. empresa cresce, diminui, sai fundo, entra fundo. E eu vejo que, por vezes, outras empresas, outros players de fora do país não entendem isso. Isso é um ponto muito interessante. Elas não entendem esse movimento de empresas no Brasil. E principalmente empresas que familiares que estão passando por um processo de profissionalização. Mas eu vejo que as dificuldades são diversas. E uma das maiores delas é a cultura das empresas. Essa mudança, esse choque cultural de você implementar um projeto ali de transformação na empresa, que está trazendo diversos atores novos e estão convivendo com aqueles que já estão há bastante tempo numa cultura, já há algum tempo. Conectar essas duas culturas e fazer esse pessoal conviver bem, eu acho que é um grande desafio. E também outro desafio que eu acho que é muito interessante é que quando você traz os dados, às vezes você demonstra que uma visão que estava sendo construída por diversos anos, ela não é bem aquela. E aí vem um pouco da resistência do executivo que está no negócio, sempre acreditando naquele número.
Entendi, ou seja, o número de caminhões, na hora que você vai lá mostrar o resultado final...
Seus 90 caminhões gera o resultado de 3.
E aí você cria, às vezes, um conflito até com o executivo que está à frente do negócio, porque o sistema está... Você não está mexendo no dado, é o sistema que está mostrando. Mas você tem essa questão cultural da empresa, ainda você tem essa questão adicional de mostrar o dado, e talvez a pessoa ficar numa sensação de exposição, mas não é exposição, não é. No fim do dia, uhum. Né?
É, exatamente. É o dado como ele é, né? Às vezes você ajustou um processo que não estava adequado às melhores práticas de mercado, a compliance, ou até mesmo às legislações, e com isso a informação, ela muda, porque vem de processos bem estruturados, que um sistema traz, ao contrário disso, vinham essas informações, esse dado, para que ele tomava decisão até aquele momento, vinha de planilhas que eram construídas por pessoas e que, por vezes, as pessoas erravam. E porque é dado inserido manualmente ali por pessoas e planilha erra, né? O sistema, com um processo bem estruturado por trás, que vai amarrando tudo, ele traz uma maior segurança e por vezes, até um pouco, diverge um pouco dos os números ou aquela informação. Mas essa quebrar essa visão, às vezes, é um choque. É, eu tive uma situação que eu vivi há pouco tempo atrás, onde o processo de custeio do negócio sempre foi feito assim há 30 anos. E quando nós implementamos todos esses processos, esses sistemas novos na empresa, fizemos todo esse processo de transformação, e aí quando a gente... Até quando eu falo implementamos sistemas, a gente fala de sistema, mas o sistema ele é um meio para a gente organizar processos, implementar novos processos e governança e segurança na empresa, né? E ainda mais numa empresa de 30 anos, né? Que vem super bem, com faturamento super bem, empresa super saudável. Você virar um navio que está há 30 anos no mar, o navio já está gigante, né? Então, é um processo de mudança muito complexo. E que requer muita conversa, muita gestão de mudança, porque, de verdade, você tá mudando quase todo o funcionamento da empresa e como as pessoas viam a empresa até então, principalmente os fundadores.
Ô, Fabiane, com essa experiência toda, com esse olhar de tanta transformação e na realidade, né, das empresas brasileiras como elas são, para quem vai começar esse processo? Para o dono que vai começar, identificou, fez a mudança ali da mente, entendeu que não é mais pela quantidade dos caminhões, mas pelo rol no final do dia, uhum. Né? Que olha muito ali para o negócio da empresa. O que, que você orienta? O que, que você falaria para esse empresário, esse brasileiro aí que está querendo fazer a transformação da empresa? Quais seriam os caminhos ideais ou os melhores caminhos que o levariam a essa transformação de processo, de performance, de resultado, preparando essa empresa para um crescimento longevo?
Olha, Renato, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é trazer algumas pessoas que consigam apoiar em pessoas e empresas que consigam apoiar ele nessa decisão, nessas mudanças. Pessoas que já passaram por isso, empresas que já têm o know-how disso, empresas que conhecem o Brasil e o brasileiro, porque é realmente uma mudança de tudo aquilo que às vezes ele já construiu. Então, dentro de casa, às vezes ele não vai conseguir ter essa visão de quem já passou por esse tipo de mudança, já passou. Então, eu acho que trazer empresas e pessoas que possam contribuir nessa jornada, eu acho que é o primeiro caminho. Pessoas com know-how e que já fizeram aquilo. Eu acho que esse é o primeiro caminho, mas...
Tá bem assessorado, né?
A liderança tem que comprar.
Ah, não adianta só o dono querer e o resto da liderança não comprar o projeto.
Para mim é primordial. O dono tem que estar com toda a alta liderança alinhada, que esse é um projeto do negócio. Não é um projeto do dono, não
é
um projeto...
Não é de uma área, não é da tecnologia.
De tecnologia, é um projeto do negócio. É o que nós vamos passar enquanto empresa por 1, 2 anos, 6 meses, dependendo do tamanho do projeto. Porque, de verdade, é uma transformação do negócio, né?
Nossa, e é sua experiência, né? É muito bacana que a gente poderia ficar, talvez, um tempo longo aqui, porque você fez muito projeto de tecnologia. Você fez projetos grandes, você implantou ERP, você trabalhou com soluções nacionais, globais, trocou soluções nesses... Mas no último, acho que no último projeto que você teve, que foi na Plena Alimentos, né? Não sei se é conhecida no Brasil inteiro, mas eu conheço muito bem a Plena e tem produtos muito bons. Foi um projeto bem grande, né? A Plena é uma empresa que está em crescimento altíssimo, exporta muito, né? Para a Ásia, tudo. Eu queria que você contasse um pouco desse projeto, como é que foi essa cadeira de CIO numa empresa que tomou a decisão de passar por uma transformação, de implantar um sistema de mercado, e no caso acabou adotando o sistema da TOTVS, né, que é muito bacana. A TOTVS tem uma penetração muito grande nesse mercado de frigoríficos, né? É um mercado com a cara do Brasil, né? Ou seja, empresas em expansão. Mas eu queria que você contasse um pouco desse caso da Plena e depois a gente falar um pouco de futuro também, de família, se der o tempo. Opa. Aqui, mas a gente gostaria de conversar.
Legal.
Sobre isso.
Esse projeto foi um projeto muito realizador, né? Eu me sinto muito realizado como profissional com esse projeto, porque de verdade é uma empresa mineira, do agronegócio, né? Com pé na manufatura, né? Um agro manufatura.
Pra gente é agro.
É.
Pra gente é agro.
Que é a cara do Brasil.
É.
E que, visionariamente, os fundadores tomaram a decisão de, estrategicamente, de começar a profissionalizar a empresa para uma caminhada pro conselho. E aí, essa decisão de implementação do sistema, de transformação, de trazer a tecnologia para estar do lado estratégico do negócio, foi primordial para isso. Porque nós começamos ali organizando a casa, tanto na parte de infraestrutura, de segurança, e aí depois veio a parte de soft selection, onde que nós envolvemos empresas nacionais, empresas globais, onde nós escolhemos a TOTVS justamente por aquilo que eu falei mesmo, da proximidade, de fazermos juntos. E foi uma jornada muito longa, né? Foi uma jornada de mais de 6 anos, né? Minha, né? Nessa transformação. E uma jornada de 2 anos de implementação de ERP. E depois vieram outras jornadas. Porque a gente entende que a gente tem que dar o remédio certo para a doença correta, né? Então, a gente veio naquele primeiro momento trazendo a implementação do ERP para que a gente ajustasse os processos, para que tivesse segurança nos processos, e aí depois viemos com outras camadas, né? Viemos com a camada de business performance, com toda a parte ali de marketing, de RD conversas, de força de venda. Então, começamos a criar novas fontes de receitas. Com a Exact Sales, foi uma grande surpresa para a gente, porque começamos a trazer leads e começamos a enxergar clientes que até então a gente não vendia. E aí, com a tecnologia, geramos novas fontes de receitas. E trazer toda essa camada e toda essa parte de segurança para o negócio e ver o tanto que transformou e junto disso, trazendo automações para a indústria. Porque num processo de frigorífico, é um processo onde você precisa ter muita agilidade, mas é um processo muito preciso, porque eu tenho toda uma rastreabilidade desse produto que eu tenho que estar comprovando. E a qualidade é um produto perecível. Então, é um produto que a gente exporta para mais de 50 países, né? O Brasil alimenta o mundo, né? Principalmente na proteína, e a Plena trabalha com a proteína bovina, principalmente. Então, para exportação para mais de 50 países no mundo. E você tem que entregar isso com agilidade e com muita qualidade, né? Porque eu vou exportar para, por exemplo, o mercado de China, de Ásia, esse produto tem que chegar com a qualidade perfeita. Primeiro, porque eu tenho que atender meu cliente e ele tem que estar sempre no centro, né? E segundo, porque eu também não posso ter devolução desse produto, porque senão eu não sou eficiente. Então foi um projeto assim, muito legal, que você vê a empresa transformando, você vê do dia 1 que você chega até o último dia que você esteve lá, você vê o quanto que essa empresa mudou, e você fez parte disso, e você, como diversas pessoas que nós fizemos um time muito legal, e de novo, não foi um projeto de tecnologia, foi um projeto do negócio, então é uma coisa muito realizadora.
Uau. Fabiano, quanta bagagem, eu acho que para quem está nos assistindo, isso aqui foi mais do que um podcast, acho que é uma aula, acho não, tenho certeza.
Foi uma aula. Nós vamos fazer, não vai dar tempo para a gente fazer de família, de falar mais, mas eu tenho certeza que você já está embarcando em novos projetos. Nós vamos ficar com o compromisso de fazer o episódio número 2, com um novo projeto em andamento. Um próximo projeto, quando você estiver no meio do projeto, a gente vai te trazer aqui.
Perfeito, já vai ter história
para as pessoas
contar,
terem um pouco do calor também. Do que se é primeiro, se a gente vai conseguir tua agenda. Eu quero ver se a gente vai conseguir sua agenda sempre. No meio do projeto. E aí a gente trazer aqui, aí quero que você fale de família e tudo. E para concluir, a gente sempre dá aquela... numa frase de código, numa linha de código, que você daria aqui de mensagem para quem está começando, para quem está escutando a gente, assistindo a gente, que está interessado nesse mercado de tecnologia? Não precisa codificar nada aqui, não precisa fazer nada em Java ou ADVPL, é só uma linha mesmo de mensagem para a turma.
Então, minha agenda você tem ela sempre, pode ficar a prioridade de vocês. Eu acho o seguinte, que o profissional que está começando hoje, ele tem que se posicionar como profissional estratégico do negócio e não ficar apenas ali atrás de bastidores, cuidando de infraestrutura e tudo. E, para mim, ele tem que ser protagonista da sua própria carreira. Não adianta ficar achando que vai ser passageiro da sua carreira, que, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, que as coisas vão acontecer. Não. Eu acho que ele tem que correr atrás, ele tem que estudar, ele tem que fazer networking, ele tem que fazer benchmarking com outras pessoas, com outras empresas, buscar mentoria, que eu acho que esse é um caminho muito legal que esses profissionais podem galgar aí na carreira de cada um. Pensar com olhar estratégico, pensar no negócio. Tecnologia hoje não é mais aquele CPD de antigamente. Tecnologia hoje é uma das áreas mais estratégicas do negócio. Para mim, é o motor de crescimento do negócio, é a área de tecnologia que cada vez será mais. Então, eu...
Uau! Eu vou deixar tudo isso na nossa biblioteca. A gente está criando aqui uma biblioteca de artefatos de como vocês, profissionais da tecnologia, né, que estão nessa cadeira, tem aqui na caixinha para poder se atualizar e se manter sempre relevante. Você, só nessa frase de mensagem final, já trouxe a biblioteca completa, né?
Muito bacana, é muito bom, né, deixar essa mensagem. Fica o compromisso da gente gravar o segundo.
Com certeza.
Agradeço muito.
Nossa,
agradeço muito
honra
ter vindo de BH.
Que isso.
Pra encontrar
meu
a gente
conterrâneo,
aqui, né?
Que honra.
A honra é minha.
Parabéns pela sua história.
Obrigado.
Parabéns mesmo.
E a honra é minha. Obrigado pelo convite. Eu estou de verdade muito satisfeito e muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje.
Que legal, bacana. Obrigadão,
obrigada. Valeu, muito obrigada. Obrigado. Pessoal, nos acompanhe, nos siga. essa história e muitas outras nós teremos a cada quinzena no podcast da TOTVS, no nosso quadro Liderança Sem Filtro. Acho que tem muita informação legal para você seguir e conteúdo de qualidade, com história de quem faz. Obrigada, obrigada, Fabiano. Obrigada,
Pedro. E volto a lembrar, o podcast, estão todos em todas as plataformas. A gente tem vídeo, plataforma, dá para seguir, dá para curtir, dá para compartilhar com quem for. E a gente também tem o podcast.tots.com, que lá tem todos os antes-techs do que nunca, todas as histórias, mas esse quadro nosso vai estar lá também.
Exatamente. Nos acompanhe.